Saudações, meus caros ouvintes do podcast Fora da Taverna. Meu nome é Gabriel Vinci e esse é o segundo podcast de 2024, né? Agora são 7 de janeiro de 2024, né? E, bem, eu estou tentando fazer regularmente esse podcast, mais como uma... conforme eu disse no podcast anterior, é uma forma de eu pegar todas as minhas ansiedades e materializá-las em palavras e soltar para o mundo, né? É isso que vai ser essa abordagem. A abordagem desse podcast sempre foi, na verdade, essa mesmo. É, diferente do Taverna do Lugar Nenhum, que é mais questões de intelectuais, mais bem estruturado. Isso aqui é mais como uma espécie de diário e tudo mais, né? Uma das coisas que eu estava pensando, né, recentemente, eu percebi que eu fico pensando nessas coisas a cada dia de forma um pouco a cada dia de forma mais forte, né? É a questão do futuro, né? Pelo menos para mim, né? A partir dos 30 anos que eu comecei a pensar de forma mais enfática no futuro, né? E parece que a cada ano que passa, essa necessidade de pensar no futuro fica cada vez mais forte, né? E eu já passei da casa dos 35, né? E a sensação de urgência para fazer as coisas, cada dia que passa, cada mês que passa, fica cada dia mais forte, né? Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas é uma coisa que eu tô vivendo, né? Porque você tem aquela noção de que você tem que plantar hoje para colher no futuro, né? E no momento, né, eu estou estudando inglês ostensiva, não é ostensiva a palavra, dedicada, né? Estou estudando inglês de uma forma mais dedicada e eu ainda tenho a pretensão, né? Eu tenho a pretensão de falar inglês fluentemente, né? É uma coisa que eu sempre disse para mim mesmo que eu tenho um nível de inglês de intermediário para avançado, né? Mas na real, eu acho que eu deveria, na verdade, isso aí na verdade era uma mentira que eu contava para mim mesmo, né? Porque se eu não consigo me imaginar conversando com uma pessoa em inglês ou tocando uma reunião, né? Eu não consigo me imaginar como uma pessoa fluente, né? Então, eu tenho a pretensão de estudar inglês, eu tenho a pretensão de estudar outra língua, né? Japonês, alemão. Eu tenho a pretensão de falar essas línguas fluentemente, né? E é uma coisa engraçada, porque eu não sei se eu vou conseguir atingir esses objetivos, né? Porque mais por conta da minha idade, né? Eu tô vendo que por mais que eu tenha muita bases muito boas em inglês, eu não sei se eu consigo conversar com uma pessoa normalmente, né? Eu tô no meio do estudo, eu pretendo pelo menos até março terminar esses estudos intensivos e começar a conversar com outras pessoas em inglês, sei lá, alguma forma, deve ter alguma forma de fazer isso. Eu até cheguei a pesquisar, eu sei que tem alguns sites que te permitem fazer esse tipo de treino, né, de conversação, mas eu não fui muito a fundo, né? Eu vou realmente pesquisar com mais afinco quando eu estiver terminando esse curso intensivo que eu tenho fazendo, né, que eu estou fazendo, e vai ter que ser uma coisa que eu vou ter que praticar ao longo dos dias, para não esquecer, né, para deixar sempre afiado. Eu tô querendo, né, conforme eu disse no podcast passado, fazer um intercâmbio, né, especialmente na Austrália. Eu acho que é o melhor país para fazer esse tipo de intercâmbio, pelo menos para mim, por causa da língua, né, em si, e do clima. Pelo que eu vi, parece ser um clima agradável lá. E, enfim, né? O único problema, né, que eu tenho notado é que eu tô com uma ansiedade muito grande a respeito da minha idade, né? E essa coisa de plantar para colher no futuro me deixa um pouco ansioso, porque parece que esse futuro, eu não sei se você já tiver essa impressão, parece que esse futuro nunca chega, né? E você vai plantando, sabe? E eu não sei, às vezes depois de uma certa idade, você apenas gerencia aquilo que você já conquistou. Eu acho que, eu não sei, eu tenho a impressão bem não fundamentada que não é possível conquistar muito mais coisas depois de certa idade. Eu acho que eu tô bem próximo, ou eu acho que até receio que já tenha até passado dessa idade, sabe? Porque se eu for plantar as coisas agora para poder colher no futuro, sei lá, eu imagino que com 40 anos eu vou estar colhendo alguma coisa muito pequena, sabe? Então por isso que eu tô com um certo senso de urgência muito grande para fazer as coisas, para estudar, para trabalhar o máximo possível, juntar o máximo de dinheiro possível e me proteger de alguma forma, sabe? De sei lá, sei lá. Eu tô com essa mentalidade e eu tô com uma certa noção muito distante de que talvez eu não consiga, né, atingir meus objetivos plenamente, né? Isso aí é uma coisa que, apesar de ter o potencial de me colocar para baixo, né, na verdade eu não tenho escolha a não ser tentar, né? Então essa pequena luz de esperança é onde eu me apego, né? Essa pequena luz de esperança que talvez não seja tarde demais, né, para fazer as coisas, né? Eu gostaria de ter, na verdade, a mentalidade que eu tenho hoje. Acho que todo mundo pensa assim de alguma forma, né? A mentalidade que eu tenho hoje, pelo menos uns 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás seria perfeito, né? Porque eu ia juntar a minha maturidade em conformidade com a minha vitalidade, né? Então, basicamente, eu gastei minha vitalidade. Eu tenho essa impressão que eu gastei a minha vitalidade na sua maior potência, fazendo coisas aleatórias, sem um direcionamento certo, sendo bem imaturo, né? Eu tenho a impressão de que eu gastei a minha vitalidade totalmente perdida, e agora que eu sou maduro, a minha vitalidade não é tão boa quanto eu imaginaria que poderia ser, né? E talvez até esteja pensando aqui, talvez eu tenho que até abandonar um pouco parte da minha obsessão pelo trabalho, pela leitura, para me dedicar um pouco mais ao meu corpo, né? Para poder manter uma certa vitalidade que vai ser necessária. Não sei, surge a necessidade muito forte para mim de equilíbrio. Mas é um equilíbrio não para não pela vida equilibrada em si, mas para poder postergar um pouco, pelo menos, o estado de decadência inevitável, que é o estado de decadência físico e mental, né? Não sei, eu tenho um certo receio da decadência física, da decadência mental. Um certo receio do futuro. Acho que basicamente faz uns 5 anos mais ou menos que eu tô com esse receio crescente do futuro, né? Enfim, né? Acho que era isso que eu liguei o microfone. Basicamente foi isso que me motivou mais a fazer esse segundo programa, né? Eu não sei, acho que eu estou me repetindo muito, né? Porque minha vida, ela. Outra coisa que eu tenho receio E talvez eu fique ainda com mais receio ao ouvir meus podcasts antigos, especialmente esse aqui, né, do Taverna do Fora da Taverna. É que o meu nível de preocupação foi sempre o mesmo. É, quando você olha para trás e você vê que você tem basicamente o mesmo gosto, sei lá, a mesma linha de pensamento, os mesmos sonhos, dá uma certa tristeza, porque você muitas vezes olha para si e no presente e vê que não conquistou nada daquilo que você almejava no passado. E você perdeu a noção do tempo, né? Você perdeu a noção do tempo. Você como se tivesse piscado o olho e você tá 10 anos mais velho, exatamente no mesmo lugar. Tem até uma letra do Pink Floyd, né, que fala muito bem disso aí, que é Time, né? Acho que é uma das letras que mais me impactaram. Se eu tivesse a noção, eu sempre tive olhei essa letra do Pink Floyd como no seu real significado, mas eu acho que agora eu realmente estou sentindo o quão forte ela é, né? Que basicamente essa letra ela. Deixa eu até pesquisar aqui. Time, Pink Floyd. Ela cria um cenário bem. Bem sombrio, né? Ticking away the moments that make you up all day. Fritting away the hour and half the way. Aqui é fazendo qualquer coisa para preencher o tempo de um dia monótono. Desperdiço as horas de um jeito indiferente. É exatamente isso que eu fazia. Que eu tenho feito, né? À toa em um terreno em sua cidade natal, esperando que alguém ou algo lhe mostre o caminho. É, cansado de ficar deitado sobre a luz do sol, de ficar em casa para observar a chuva, e você é jovem e a vida é longa, e há tempo para gastar, e hoje há tempo para gastar. Eu acho que eu não tenho tanta certeza a respeito desse verso aqui em relação a mim, né? Então, um dia você percebe que 10 anos ficaram para trás. Tô sentindo isso aí. Ninguém lhe disse quando correr. Você perdeu o tiro de largada. You missed the starting gun. Isso aqui eu tô sentindo bastante. Nossa, essa letra tá muito. É muito poderosa para mim nesse exato momento. E você corre e corre para alcançar o sol, mas ele está se pondo. Exatamente como eu tô me sentindo. É impressionante. Ele está dando volta até surgir atrás de você novamente, ou só eu mesmo, de uma forma relativa. Mas você está mais velho, com menos fôlego e um dia mais próximo da morte. Sensacional. Cada ano está ficando mais curto. Parece que nunca tem tempo. Planos que ou não dão em nada, ou se tornam meia página de linhas rabiscadas. Putz, que eu tô. Meu Deus do céu. Parece que eu que escrevi isso aqui. A pretensão que eu tenho, né? Aguentar firme enquanto se sente um desespero silencioso. É o jeito inglês de ser. Eu estou num jeito inglês de ser. Que legal. O tempo passou, a música acabou. Pensei que eu teria algo a mais a dizer. Nossa, é o mesmo estado de torpor. É torpor a palavra? É o mesmo jeito entorpecido de ver a vida que eu estou vivendo agora. Sentido de mal-estar caracterizado pela diminuição da sensibilidade do movimento. Exatamente isso. Estou indiferente, apatia moral, indolência, prostração. Basicamente é isso que eu estou sentindo. Em casa de novo. Home, home again. I like to be here when I can. And when I come home, cold and tired. It's good to warm our bones beside the fire. Em casa de novo. Gosto de estar aqui quando eu posso. Eu quando chego em casa com frio e cansado, é bom aquecer meus ossos ao lado da lareira. Far across, far, como que é? Far away across the field, the tolling of the iron bell calls the faithful to their knees. To hear the soft spoken magic spells. Bem longe, no outro lado do campo, baladrar do sino de ferro. Chama os fiéis para se ajoelharem. Estou falando de uma igrejinha. para ouvirem os feitiços mágicos suavemente falados. Talvez esteja falando de um funeral, né? Porque a letra é bem sombria. Enfim, eu acho que, nossa, Time é uma letra perfeita, perfeita. A música é perfeita também para mim. Eu gosto muito do Pink Floyd. Eu gosto muito do Dark Side of the Moon. Teve tempos na minha vida que Pink Floyd foi a minha banda favorita, né? Inclusive meus e-mails antigamente eram relacionados com letras do Pink Floyd, né? Eu tinha acho que o meu primeiro e-mail que eu tive na vida, que eu lembro, que era do Hotmail, era floydvince@hotmail. Se vocês mandarem e-mail, talvez esteja em algum lugar, ele vá para algum lugar, embora eu já tenha perdido completamente a senha e tudo mais. Mas é. Nossa, perfeita. Perfeita mesmo a letra. É impressionante a capacidade que eu tenho de me surpreender com coisas que eu já conhecia, né? Inclusive com coisas que eu já entendia. Eu já entendia o sentido da letra do Time, do Pink Floyd, mas eu não tinha noção do quanto ela era descritiva em relação à minha situação atual, né? Eu peguei agora para ler a letra e falando e ela basicamente descreve aquilo que eu sinto, né? Descreve o que eu tô sentindo agora, né? Muito boa mesmo, muito boa mesmo. Pink Floyd é foda, Pink Floyd é muito bom. Quem que é o compositor dessa letra? É o Roger Waters? É uma composição do David Gilmour, Nick Mason, Richard Wright e Roger Waters, né? É uma pena o Roger Waters tá tão envolvido, né, com política. Ele sempre esteve, né, na verdade, o Pink Floyd sempre teve um certo pé na política, mas eu não sei. Antigamente o Pink Floyd era um pouco mais. Cantava mais coisas sobre o universo introspectivo. Né? Basicamente, no começo da carreira dele, né, com Syd Barrett, havia mais uma questão. Que é a fase, sinceramente, eu tentei gostar, não desceu muito. Porque é a fase muito conveniente com o Zeitgeist seiscentista da época. Era aquela coisa psicodélica de viagens de LSD. Eu sei que existia em cada integrante uma complexidade muito grande, especialmente na figura do Syd Barrett, né? Mas eu acho que era o Pink Floyd se traduzia numa espécie de psicodelia, psychedelic, sabe, né? Nessa vibe assim, que era uma coisa realmente meio surrealista, com uma pretensão um pouco mais da arte voltada pela arte em si, sabe, pela experiência. Era uma coisa muito voltada da experiência. E ao longo do tempo, eu acho que é uma influência do David Gilmour isso aí. Quando o David Gilmour entrou na banda, as composições foram para bifurcaram entre comentários sociais, políticos, que eu acredito que seja coisa do Roger Waters, e os outros membros, na minha opinião, parece que sentiam coisas mais introspectivas, faziam letras muito mais introspectivas, né? O próprio The Wall, que hoje era, que assim, na época que foi lançado o disco, ele era muito mais voltado para questões muito pessoais. The Wall era a parede que a pessoa construía em si mesma e se isolava das outras pessoas, né? Inclusive, The Wall era uma coisa que. Essa parede que hoje o The Wall ele aparentemente agregou em si um comentário político, na época, inclusive, era considerado uma coisa muito mais à direita do que à esquerda, porque estava relacionado com o Muro de Berlim, né? Especialmente naquele show que o Roger Waters fez, basicamente celebrando a queda do Muro de Berlim, né? Na época lá do Ronald Reagan, né? Tear Down the Wall. Era muito mais associado à direita, né? Apesar de nunca ser, de fato, à direita, mas essa questão. Eu lembro de alguns professores mais à esquerda que eram muito saudosistas, né, da época do na União Soviética, que tinha acabado de cair, né? E todos os crimes soviéticos começaram a serem colocados à luz, né? Da história. A gente viu que tudo aquilo que eles achavam que era um paraíso, na verdade, era um inferno, né? E muita gente parou de ser comunista depois dessa, né? Alguns ainda se mantiveram, né? E alguns estavam naquela coisa mista, né? De ainda se considerar comunista, mas não aquele comunismo. Aquilo é, e aí ficou muito evidente aquela coisa lá, aquela narrativa do deturparam o Marx, deturparam o Lenin. Na verdade, eu acho que foi uma grande ascensão dos trotskistas, né? Que sempre acusaram a União Soviética e sempre se afirmaram como comunistas, né? E, aliás, como comunistas muito mais ortodoxos do que os marxistas-leninistas, né? Que basicamente tomaram para si a feição e posteriormente foram considerados stalinistas, né? Stalinistas. Mas, enfim, eu acho que há essa quebra de expectativa. Mas o Pink Floyd, o The Wall original, o disco, né? Até mesmo o filme, ele era muito mais um conceito mais introspectivo, né? Das músicas e tudo mais. Depois passou para um sentido mais político, né? Um pouco mais ligado à direita, né? Isso aí, querendo o Roger Waters, querendo ou não, foi associado à direita, e hoje em dia está associado mais à esquerda, né? Porque o Roger Waters, ele está realmente mais, ele pende mais para um lado mais progressista, mais de esquerda. Ele sempre foi, né? Mas agora está mais evidente. E o The Wall, ele está muito associado às novas, aquilo que o Roger Waters considera mais as novas formas de apartheid, especialmente na questão da Palestina e de Israel, né? Então, basicamente é isso a interpretação oficial. O próprio compositor já deu o seu aval para esse tipo de coisa, mas eu ainda teimosamente afirmo que o The Wall originalmente era uma coisa muito mais sobre a inadequação do indivíduo em relação à sociedade, ao coletivo e à parede, né? A cada trauma que a pessoa vive, seja esse trauma na escola, seja esse trauma no trabalho, na sociedade, cada trauma, cada coisa que acontece, a guerra, né? Coisas políticas, inclusive, né? São apenas um tijolo na parede, né? Mais um tijolo que se coloca na parede para isolar a pessoa do mundo, né? E no final das contas, a pessoa se torna tão isolada que a sociedade já não vê como uma pessoa capaz de interação, a pessoa fica isolada da mulher, da família, da sociedade, e a sociedade impõe-se que, no final da música, né, no final do disco, né, The Trial, que se quebre a parede de uma forma violenta para expor aquela pessoa, né? Só que quando você quebra uma parede, o que sobra são destroços. Isso aí é muito bem mostrado no filme. E se vira uma pessoa destroçada, sabe? Não existe. Não adianta quebrar a parede, você vai só expor destroços, só vai o ferro junto com a terra, né? Basicamente isso. Essa é a interpretação que até hoje eu tenho do Pink Floyd, e essa que eu gosto de me apegar, né? E tem essa da música Time aqui, que é uma música maravilhosa. Então é basicamente essa a impressão. Esse sentimento que eu tenho em relação ao tempo, né? O tempo que parece que para mim tá meio que acabando, né? Eu tô falando de coisa muito, muito, assim, básicas, de coisas que eu gostaria de viver, sabe? E tudo mais. Eu anotei algumas coisas aqui para falar. Eu estou num isolamento auto-infligido, né? Eu tenho planos futuros. E os planos que eu tenho são planos modestos, né? O problema é que eu sou pobre. Eu sou de família pobre, né? E basicamente os planos que eu preciso. Os planos, meus planos futuros precisam de recursos, né? Então, e além de ser pobre, eu venho de uma família disfuncional, né? É uma coisa que eu tive que admitir ao longo do tempo, porque minha família parecia normal, né? Mas ao longo do tempo a gente foi descobrindo falhas graves, gravíssimas no núcleo da minha família, que a gente acha que quando a gente é isolado e ao mesmo tempo está imerso numa família pequena, você acha que a realidade da sua família é uma realidade geral das pessoas, né? Eu tenho noção de que todas as famílias são de certa forma um pouco disfuncionais, né? Mas você dizer que dependendo da disfuncionalidade da sua família, você dizer que a disfuncionalidade da sua família é normal, é meio que você tentar convencer a si mesmo que você está dentro de um campo de normalidade. E eu não tô, né? Eu definitivamente minha família não está num campo de normalidade. Então eu considero minha família disfuncional. Eu sou de uma família pobre e disfuncional. Isso certamente tem impacto na minha personalidade. Talvez eu seja um pouco esquisito para a maioria das pessoas. E talvez isso contribua para que eu possa me isolar cada dia mais, né? Mas eu pelo menos hoje eu tenho a noção da um pouco da noção da minha situação, né? Não é a pior dessas situações. Eu sei que tem gente muito mais ferrada do que eu, mas no caso eu agrego na minha biografia uma série de coisas assim que boa parte dos meus amigos inclusive não tem, né? Então isso eu posso falar com certa segurança. Bem, era isso que eu tinha que falar, né? É um pouco do mais do mesmo, eu imagino, né? E eu gostaria de deixar aqui algumas indicações. Recentemente eu tô ouvindo bastante música japonesa, especialmente né, J-pop. Eu tô ouvindo bastante. Nossa, deu branco. City Pop, né? E tem um disco muito legal que eu acho que vocês iriam gostar, que é Cologne, de uma cantora chamada Kaoru Akimoto. É um disco de 1986. Se chama Cologne. Cologne. É, Cologne, né? E ele é um disco bem. Eu tava ouvindo ele esses dias e ouvi hoje. E hoje ele me soa um pouco parecido com a abordagem do ABBA, sabe, aquele grupo sueco de música pop com bastante teclado, né? E é bem legal. É ao mesmo tempo dançante e melancólico, né? Eu fiz uma crítica dele, desse disco, e eu coloquei no meu Facebook, também coloquei no meu Instagram. Se você não segue, tem lá. É Gabriel Vince, deixa eu ver aqui como que é. É Gabriel Vince 87. 87 é o ano que eu nasci. É para lembrar que meu futuro. É para lembrar a minha idade, esse 87. Meu futuro cada dia mais próximo do fim. Time, né? É um disco bem legal. Acho que vocês vão gostar. Se vocês gostam daquela. Ele tem, se vocês gostam daquela bobagem que eu adoro, que é aquele apelo, o charme da nostalgia dos anos 80, esse disco é bem típico dos anos 80, um teclado muito muito marcado, né? E tudo mais. E outra dica que eu gostaria de dar, eu recentemente vi um filme que no começo eu não tinha gostado muito. Mas eu revi agora e eu acho bem melhor do que eu tenho uma impressão muito melhor do que eu tinha na época, que é o Pompoco, A Grande Batalha dos Guaxinins, que é um filme, é uma animação, né, do estúdio Ghibli, dirigida pelo Isao Takahata. É uma animação de 1994. É uma daquelas animações do estúdio Ghibli que pouca gente se lembra, né? E eu confesso, da primeira vez que eu vi esse filme, eu não gostei muito, né? Porque ele parecia muito um. Ele parecia muito panfletário na sua abordagem ecológica. Eu não sei explicar muito bem, mas parecia que havia uma certa. Uma certa apelo à misantropia, sabe? Mas, na verdade, eu revi esse filme ontem. E ontem, né? Eu vi uma parte, hoje eu terminei de ver. E ele, na verdade, ele é muito bom. Na verdade, ele utiliza bastante conceitos e muita coisa da tradição japonesa, né? Daquela coisa eu tinha escrevido aqui da. Eu tinha escrito, né? Escrevido não, mas eu tinha escrito aqui da tradição nacional, da tradição tradicional é foda, da noção tradicional que une o sujeito e o objeto natureza em uma relação caracterizada pela reverência, pela harmonia e pelo comunitarismo étnico e de comunidade de comunidades homogêneas e diversificadas, né? É uma espécie de visão cripto-conservadora japonesa enraizada no animismo pré-moderno, no shintoísmo e no budismo. Essa é uma parte da crítica que eu escrevi. E eu falo um pouco da questão, da relação do conservador com o meio ambiente, né? Com a preservação do meio ambiente. Para quem não sabe, a pauta ambiental. Ela originalmente era uma pauta conservadora, né? Conservadora no sentido que você está pensando mesmo. Era conservadores que se preocupavam com o meio ambiente. Só que ao longo do tempo, meio que essa pauta foi sendo abandonada pelos próprios conservadores. Eu acho, na minha opinião, que os conservadores ao longo do tempo foram ficando cada vez menos inteligentes e, por consequência disso, cada vez menos relevantes. E foram abandonando pautas extremamente importantes, né? Como a pauta do conservadorismo, da preservação ambiental, e essa pauta ela foi sequestrada pelos progressistas, né? Que souberam muito bem ver essa brecha e pegaram essa pauta para eles, né? E hoje em dia, quando você fala de preservação ambiental, você não lembra de figuras conservadoras como Tolkien, como Chesterton, como Scruton, como Edmund Burke, que falavam sobre pautas ambientalistas, né? E eram conservadores. Você, sei lá, você fala em preservação ambiental, você lembra do Leonardo DiCaprio, você lembra da Greta Thunberg, né? Até mesmo quando o Papa Francisco fez aquela Laudato Si, né? Que falava sobre a preservação da casa comum, né? Da preservação ambiental, ele foi muito criticado pelos conservadores, né? Enfim, eu acho que o conservadorismo já está nas suas últimas, né? E é difícil achar um conservador que tenha. Ele pega essa pauta e não seja confundido com um comunista. É muito louco, né? Mas basicamente essa noção. Eu não me considero conservador nem nada, né? Eu não sei o que me considero, né? Eu acho que tem coisas interessantes nos autores que eu inclusive eu citei aqui, né, Tolkien, Chesterton, Scruton e Burke. Acho que tem coisas interessantes, né? E tem, mas infelizmente o que acrescenta a minha incomunicabilidade é eu achar que as pessoas não vão exatamente entender aquilo que eu estou falando, né? Mas enfim, isso é uma pauta para outro podcast. Acho que isso aqui eu achei que ia demorar menos, mas já tá ok a duração dele. Bem, espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá nas redes sociais, especialmente no Instagram. O Facebook tá meio que morrendo, né? Mas eu gosto mais do Facebook porque ele permite você a criar textos maiores. E eu sou uma pessoa que me comunico com textos, né? E o Instagram ele tem um limite de caracteres lá que me enche o saco. Eu gosto mais de texto, né? Inclusive, se eu pudesse criar uma regra ditatorial, eu obrigaria todo mundo a usar novamente o Orkut, porque era a melhor rede social da história, né? Se permitia não apenas criar textos grandes, mas criar possibilidade de fóruns de discussões que no Facebook tem aquela coisa horrorosa, que é os grupos de Facebook que são muito mal organizados, não tem separação de tópico, é uma coisa meio jogada, né? Mas ainda assim o Facebook é ainda melhor do que as outras, né? Melhor que o Instagram, TikTok, eu confesso que eu confesso que não é para mim. Enfim, é isso aí. Fiquem com Deus e até mais.